No princípio era o ermo.
Pessoal, bem, sejam bem-vindos. Esse aqui é mais um Drops, né, do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e eu gostaria de compartilhar com vocês mais um daqueles daquelas coisas que eu venho consumindo, né, em termos de cultura, e dar uma indicação para vocês, né. Surgiu, né, uma necessidade minha, né, de conhecer um pouco mais a minha própria cultura, a cultura brasileira, né. E é uma coisa que eu confesso que eu tenho uma certa deficiência, né. Eu percebi, né, especialmente nos últimos dias, que eu estou fazendo muita postagem a respeito da cultura japonesa, né. E isso se deve a um fato, né, a uma série de programas que eu venho fazendo a respeito do diretor Akira Kurosawa, né. Então eu estou vendo muito filme japonês, eu estou vendo muito filme do Akira Kurosawa, né, eu vi a filmografia dele inteira, eu estou lendo sobre Akira Kurosawa, e eu quero entender também o contexto, e eu acabo lendo muita coisa do Japão, do cinema japonês, do teatro japonês, né. Recentemente eu fiz um podcast a respeito do Teatro Kabuki, né, sobre um filme da Netflix sobre o Teatro Kabuki. Eu estou lendo também o Kwaidan, né, que seria umas histórias fantásticas do universo japonês, né, especialmente histórias de fantasmas, que eu acho muito interessante, né, os yokais, os onis, né, que são os fantasmas e os demônios da cultura japonesa, respectivamente, né, mas da cultura Shinto, da cultura budista, que eu acho muito interessante, né. Mas eu tenho eu sinto que eu tenho um certo déficit de aprender sobre a cultura brasileira, né. Então eu estou vendo mais, eu estou buscando, né, alguns medalhões da nossa cultura, né, e nada melhor do que começar isso com fazendo uma imersão também na obra do Tom Jobim, né. Eu estou escutando bastante Tom Jobim ultimamente, né. Eu pretendo fazer futuramente um podcast a respeito da obra, eu esqueci o nome, é Orfeu alguma coisa, que é uma adaptação do Tom Jobim para do mito de Orfeu, né, que até saiu um filme, eu quero assistir o filme, eu quero fazer uma imersão forte nesse universo, né. Então esse programa que eu vou fazer sobre o Tom Jobim, sobre essa obra específica, Orfeu e Eurídice, eu acho que é, não lembro bem, eu quero fazer daquela forma trabalhada que eu estou fazendo os programas do Akira Kurosawa, né. Então esses programas vão ser um pouco mais editados, não vão ser em formato de drops, que é como vocês estão ouvindo agora, né. Mas eu queria compartilhar com vocês a respeito de um disco específico que me chamou muita atenção, que é um disco chamado Brasília, Sinfonia de uma Alvorada, né? É um disco composto pelo Tom Jobim, né? Com a letra do Vinícius de Moraes, né? Quem sabe, né? O poeta brasileiro, enfim, um poeta bem famoso, né? Brasileiro. E esse disco, ele saiu em 1959, né? E ele celebra de uma forma muito particular a inauguração da capital do Brasil, né, em 1960, que seria Brasília, né? É um disco que surgiu numa espécie de contexto de propaganda política. É uma coisa muito interessante, porque a letra do de, dessa, dessa desse poema sinfônico, né, na verdade, é uma letra de um cara que era comunista, né, o Vinícius de Moraes. Ele participou Ele era abertamente comunista e tudo mais. E é uma coisa interessante, né, essa relação que há entre alguns figurões comunistas, o Oscar Niemeyer, o Vinícius de Moraes, com o governo brasileiro nessa época, né? Eu não quero entrar em teorias políticas nem nada, né? Apesar de eu vou acabar comentando alguma outra coisa sobre política, né? Mas é interessante notar isso aí, porque eu vou discorrer sobre esse disco. E tentar alinhar uma certa visão de mundo que tem tanto os marxistas-leninistas ou stalinistas dessa época com a visão de mundo dos militares, né? Essa visão mais positivista, né? Existem muitas coisas em comum nessas visões, né? Apesar de serem antagônicas, né? Há algumas similaridades. Eu não quero fazer aquela teoria da ferradura, nem nada disso. Eu não sei se essa teoria é realmente descritiva, real, dos espectros políticos, sabe? Aquela teoria que a esquerda e a direita, em certo momento, elas se unem, elas têm esse diagrama ali da ferradura, que quanto mais extrema a direita, quanto mais a extrema a esquerda, eles se unem. Eu não acho que essa explicação seja plenamente científica, mas há sim certas similaridades entre alguns pensamentos, alguns vieses de pensamento mais à direita e alguns vieses de pensamento mais à esquerda. Isso aí não é nenhuma novidade. Quem falava bastante disso aí era Hannah Arendt, né? Uma filósofa lá, que falava assim, que existem similaridades entre essa extrema direita e extrema esquerda. Não que isso vá configurar necessariamente nesse diagrama, né, que acho que as pessoas meio que simplificam muito esse argumento, né? Mas enfim, não é a Hannah Arendt que eu queria falar. Eu queria falar, né, sobre Brasília, Sinfonia da Alvorada, né, que é esse poema sinfônico que eu mencionei, né? Essa obra, primeira coisa, é uma obra que eu gostei muito. É maravilhosa ela. Apesar de ter alguns pontos críticos que eu vou fazer aqui, essa obra no geral é uma obra maravilhosa, né? Ela é dividida em cinco movimentos, né? Para quem não está acostumado com música clássica e tal, as obras geralmente são definidas, são divididas em temas ou movimentos, né? E a Sinfonia da Alvorada é dividida em cinco movimentos, né? O primeiro movimento ele começa a falar sobre a paisagem virgem do Planalto Central, né, anterior à construção. Existe um certo tom meio místico nessa primeira parte. Ela lembra um pouco Gênesis, né? Quando a Terra era virgem, era vazia, não havia absolutamente nada, né, populando essa terra. Acho que nem havia índios nessa região. Não sei, eu estou tirando essa informação aqui da minha cabeça, mas ele descreve como uma terra virgem, né? Esse primeiro movimento desse poema sinfônico. O segundo movimento conta a chegada do homem branco nessa região, né? Através desse ímpeto heróico de fundar uma cidade que foi conduzida pelos bandeirantes, né? É interessante essa parte aqui, que ela vai pontuar uma coisa muito muito peculiar sobre a letra do Vinícius de Moraes, né? Nessa parte aí, nesse segundo movimento, quando fala dos bandeirantes, existe uma coisa que o Vinícius de Moraes faz, que é ele fica entre uma visão crítica e uma visão bajulatória desse processo de conquista dessa terra virgem, né? Porque ele vai falar dos bandeirantes de uma forma assim, um pouco contraditória, né? Ele vai falar que, por exemplo, os bandeirantes são heróis, ele vai valorizar os bandeirantes como heróis, heróis esses desbravadores e tudo mais, e ao mesmo tempo vai pontuar que eles foram responsáveis pelo massacre dos indígenas em sua jornada ao interior do Brasil, né? Então, ele vai fazer essa dupla chave aqui, você não sabe exatamente se ele está falando bem ou falando mal, né? Ou ele está falando bem e mal ao mesmo tempo. Ele dá a entender que os bandeirantes são heróis, mas ao mesmo tempo faz essa observação crítica, né, do processo do avanço do Brasil ao interior, né, que foram feitos pelos bandeirantes, né? E isso aí pode parecer contraditório, mas eu acho, como Vinícius de Moraes era estalinista, naquela época, eu acho que ele até morreu sendo estalinista, né? Mesmo diante dos inegáveis crimes que a União Soviética cometeu, que Stalin especificamente cometeu, ele morreu acreditando nessa visão mais estalinista, né? Marxista-leninista. E existe um certo modo de pensar dessa ideologia que foi muito bem representada, né, em 1984, que é George Orwell, que seria o duplo pensar, né? O duplo pensar, né, eu acho que é uma coisa até involuntária do Vinícius de Moraes pensar isso, que é uma coisa de pensar coisas contraditórias e estar confortável nessa contradição, né? O Vinícius de Moraes parece que há nele uma certa conformidade com esse ideal, né, que tem a ver com o ideal de sublimação histórica das contradições do passado e do presente pelo alcance do bem futuro, né? A ideia de você assimilar sem dor na consciência alguma as contradições tanto do presente quanto do passado, elas são justificáveis na visão do estalinismo porque há um bem futuro a ser atingido. Então, existe a história, é uma massa de modelar para o estalinista, né? Porque ele pega e transforma ela da forma que quiser, né? Porque ele se sente justificado pelo bem futuro que há que ele está planejando, né? Então, essa visão, né, de sublimação do presente, das contradições do presente e do passado, elas combinam de certa forma com o que Vinícius de Moraes faz aqui ao falar do Bandeirantes, ao mesmo tempo como um criminoso e como um herói, né? E esse tipo de coisa também, se você parar para pensar, ele não é exclusivo dos estalinistas, né? Os militares positivistas também têm a mesma ideia, né? Existe para eles não existe um princípio moral, eu não vou saber explicar, mas não existe um princípio moral guia absoluto, né? É sempre uma coisa relacionada à materialidade das coisas, que são a matéria pode ser manipulada, né? Então, os ideais podem serem manipulados conforme as exigências das contingências atuais, né? E é por isso que eu acho que talvez, de certa forma, Brasília ter sido construída pelas pela, pela, pela a arquitetura de Brasília ter vinda de um comunista como Oscar Niemeyer. E essa obra de arte, né, essa sinfonia, esse poema sinfônico exaltando Brasília também ter vindo de um comunista como Vinícius de Moraes, para mim faz sentido de alguma forma, não é uma coisa tão contraditória se você parar para pensar que o militar positivista e o marxista-leninista, eles têm algumas similaridades interessantes, uma certa visão de mundo que ao mesmo tempo é antagônica, mas elas podem se elas podem entrar em uma certa simbiose, né? E esse segundo movimento desse poema sinfônico reflete isso muito bem, né? O terceiro movimento, que eu acho que é a levada um pouco mais marxista desse poema sinfônico, conta a chegada dos trabalhadores. Aqui o Vinícius de Moraes realmente assume a sua posição marxista aqui, mais ideológica mesmo, mais, sabe, aquele marxismo mais da ideia geral, que é pró-trabalhador e tudo mais, pelo menos na retórica, né, ele se assume assim, e fala dos dramas e das dificuldades do trabalho, até meio da exploração dos trabalhadores que chegaram de todo o Brasil para trabalhar nesse grande projeto que é Brasília, né? E Brasília é uma cidade que é assim, assim como o ideal leninista, stalinista, é uma cidade que ela tem os olhos, o horizonte dela é o futuro, né? Então, tanto os militares positivistas quanto os marxistas-leninistas olham essas contingências, essas explorações atuais do movimento da classe trabalhadora como algo necessário para uma construção futura que vai justificar toda essa dor. Então, eles estão sempre olhando para frente, assim. Eu acho que o maoísmo também tem uma coisa parecida, sabe? Eles assumem que há certa dor no processo revolucionário, mas eles sublimam essa dor com a ideia Mas eles sublimam essa dor com a ideia de que algo vai ser construído no futuro, né? E nós temos, né, além disso, né, eu me perdi, mas eu estava falando do terceiro movimento, né, o terceiro movimento que seria a ideia dos trabalhadores vindo para Brasília e construir, né, a cidade. E tem um quarto movimento que, para mim, é a melhor parte da obra, que fala dos trabalhadores em si e fala do processo de construção da cidade, só que de um ponto de vista mais posterior, né? O terceiro movimento conta a chegada dos trabalhadores e o quarto movimento fala do processo da construção da cidade, mas ele se foca na melancolia do trabalhador que sente saudade da terra, que sente a saudade da esposa, que ficou muitas vezes na outra cidade, né? É o quarto movimento mais bonito. E o quinto movimento, para mim, é a propaganda política pura, que seria o canto de exaltação da nova cidade já construída, né? Então é interessante que essa obra, ela atinge vários segmentos do pensamento da época mundial, não só do Brasil, né? Toda essa ideia dele é uma ideia recorrente do pensamento político, geopolítico daquela época, né? Enfim, né, a Brasília, Sinfonia da Alvorada, é para mim uma celebração da arquitetura soviética, é uma celebração de um pensamento positivista em formato de poema sinfônico, né? Eu não sou ideologicamente alinhado nenhuma dessas coisas, mas eu tenho que reconhecer uma certa majestade nesse ideal. Mesmo que eu não concorde, eu acho bom, né? Eu acho curioso e eu acho que é uma das coisas que vocês devem ouvir, né, para aprender tanto sobre o Brasil quanto sobre o mundo, né? Então eu recomendo aqui Brasília, a Sinfonia de uma Alvorada de Tom Jobim.
No princípio era o ermo. Eram antigas solidões sem mágoa, o altiplano, o infinito descampado. No princípio era o agreste. O céu azul, a terra vermelho pungente e o verde triste do cerrado. Eram antigas solidões banhadas de mansos rios inocentes por entre as matas recortadas. Não havia ninguém. A solidão mais parecia um povo inexistente, dizendo coisas sobre nada. Sim, os campos sem alma pareciam falar. E a voz que vinha das grandes extensões, dos fundões crepusculares, nem parecia mais ouvir os passos dos velhos bandeirantes, os rudes pioneiros que, em busca de ouro e diamantes, ecoando as quebradas com o tiro de suas armas, a tristeza de seus gritos e o tropel de sua violência contra o índio, estendiam as fronteiras da pátria muito além dos limites dos tratados. Fernão Dias, Anhanguera, Borba Gato, vós fostes os heróis das primeiras marchas para o oeste, da conquista do agreste e da grande planície ensimesmada. Mas passastes, e do divisor de águas das três grandes bacias dos três gigantes milenares, Amazonas, São Francisco, Rio da Prata, do novo teto do mundo, do planalto iluminado, partiram também as velhas tribos malferidas e as feras aterradas. E só ficaram as solidões sem mágoa, o sem termo, o infinito descampado, onde nos campos gerais do fim do dia se ouvia o grito da perdiz, a que respondia nos estirões de mata à beira dos rios o pio melancólico do jaó. E vinha a noite. Nas campinas celestes rebrilhavam mais próximas estrelas, e o Cruzeiro do Sul resplandecente parecia destinado a ser plantado em terra brasileira. A grande cruz alçada sobre a noturna mata do Cerrado, para abençoar o novo bandeirante, o desbravador ousado, o ser de conquista,